Tá bom, vamos lá.
Boa noite.
Quem escutou o shiur que eu gravei ontem não é o mesmo shiur. Eu só vou começar os primeiros minutinhos uma introdução parecida, tá bom? Então quem quer escutar o outro shiur também não tem nada a ver, literalmente não tem nada a ver, não é o mesmo shiur. Só a mesma introdução porque a gente vai entrar um pouco em Maseret Avot, tá bom? Terminamos o Pesach e estamos a caminho de Shavuot. E o Ramban, ele faz uma pergunta extremamente interessante. Qual que é a pergunta do Ramban? Ele fala que em Sukkot a gente tem 8 dias. Como chama esses 8 dias? Os primeiros 7 dias é Sukkot, né? 2 dias de Chagim, depois Chol HaMoed. E os últimos 2 dias aqui no Brasil, em Israel, vai ser somente um dia, se chama Shmini Atzeret. Simchat Torah, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret não tem nada a ver com Sukkot. A gente não come na Sukkah. A gente não usa os Arbat Aminim, é outra mitzvah totalmente. É Simchat Torah, é outra mitzvah, é outra festa, é outra coisa. E para complementar isso, a gente faz a brachá de Shehriyanu na festa de Shmini Atzeret, ou seja, uma festa nova. Pesach é totalmente diferente. A gente teve 7 dias de Pesach, não 8, porque 7 é a mesma festa. O oitavo seria uma nova festa, tá? Aqui no Brasil tem um oitavo, mas o oitavo é porque talvez é 7. Isso que a gente faz 2 dias de Yom Tov, é sempre talvez o dia eu estou no dia errado, por isso que o próximo dia. E o sétimo dia de Pesach é exatamente igual ao Pesach. Come matzah, não come chametz. Eu sei que eu não fiz o Leila Seder, mas não é nada diferente. E eu não vou fazer Shehriyanu, não é uma nova festa. Então pergunta o Ramban, por que Sukkot você tem festa, Chol HaMoed e Atzeret, Shmini Atzeret, em Pesach não tem? Fala o Ramban se sim tem em Pesach. Eu tenho em Pesach. Sim, vou te explicar. Em Pesach você sim tem. Como chama a festa de Shavuot na Torá? A Torá chama a festa de Shavuot de Atzeret. Não Shmini Atzeret, e sim Atzeret. Atzeret é quando você para de trabalhar e se foca, vamos dizer, nos Chagim, se foca na sinagoga, se foca com Hashem. Fala o Ramban. Pesach é uma festa. Depois você tem 7 semanas de Chol HaMoed, de Pesach, como se fosse, e Shavuot o complemento de Pesach. Ou seja, só sair de Pesach, só sair do Egito não é suficiente. Sem você receber a Torá, você não completou o Pesach. A liberdade verdadeira vem a partir do momento que você tem um foco de vida. Você só ficar livre, só não fazer nada, isso te leva, a maioria dos casos, a caminhos errados. Quando você tem um foco, você tem um compromisso, você tem uma meta na vida, você tem como crescer. Então, deixar de ser escravo para virar escravo do meu instinto, isso aqui não é liberdade. A partir do momento que Deus tirou a gente do Egito, se a gente não recebesse sobre nós ser, subjugar, né, o nosso corpo, nossa cabeça, nossa mente, nosso coração, nossos atos a um bem maior, você passaria a ser escravo do teu próprio corpo. Você come o que teu corpo te manda comer. Você vai para onde teu corpo te manda ir. E às vezes você não tem nem liberdade de escolher se realmente é isso que eu quero. Quantas vezes depois de fazer algo errado você se arrepende? Mas por que você fez então? Porque eu estava cego naquele momento, eu estava bêbado. O Olam Hazeh, esse mundo, embebe da gente. E você começa a fazer coisas que você realmente não quer fazer. Mesmo no momento de fazer, muitas vezes você já está arrependido naquele momento, mas é legal, vamos! E depois, na maioria das vezes, você se arrepende, porque eu fiz. Como fala o Rav Yisrael Misalanto, Yetzer Hará, ele é tão, tão, tão ruim, que o próprio nome dele é Rá, o nome dele é ruim. Yetzer, o instinto, Rá, mal. Não é só negativo, ele é mal. O que ele tem de tão mal? Quando você faz um pecado, você pensa que isso que você pecou, e em seguida você se sente mal. Fala, uau, já estou começando a fazer tshuva. Fala, Yetzer Hará, besteira. Yetzer Hará faz assim, fala, Milan peca, Milan peca, Milan peca, Milan peca, Milan peca. E para eu pecar, precisa fazer que o pecado é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acabei de pecar, eu me sinto um lixo e começo a me culpar. Sabe o que é isso? Yetzer Hará fala, agora eu vou te derrubar mais. Nem tem aproveito do que você pecou. Não aproveita do que você fez. Porque foi uma porcaria e você não presta. Olha que lixo você é. E aí você não tem força de levantar e se recuperar e virar uma pessoa melhor. Rabotai, a gente sai de Pesach. E só sair de Pesach não é suficiente. É ir para Shavuot e isso completa a nossa liberdade. É receber a Torá. E aí você passa a ser uma pessoa livre. Uma pessoa aonde tem tempo para você mesmo e você realmente tem força de escolher o teu caminho. Você não é levado somente pelo instinto e somente porque todo mundo faz. E é assim porque é, porque o mundo inteiro é assim. E você começa a ver que o mundo está indo para um caminho cada vez um penhasco maior, uma coisa mais desesperadora. Eu estava numa reunião, na verdade foi mais de uma vez, com uma das mulheres responsáveis da educação de São Paulo, tá bom? Não é que ela é, ela tem a maior escola de São Paulo, tá bom? A maior escola de São Paulo. E talvez da América do Sul, escola judaica com certeza. E é um império já de educação. E eu lembro que eu estava lá na escola e eu falei, desculpa, me fala uma coisa. Olha, eu não sou professor. Eu nunca tive em sala de aula. Eu normalmente eu prego religião. É isso que você quer? Falou, óbvio que sim, porque eu estou chamando um rabino. Falei, não, eu entendi. Eu entendi que você quer religião, você está me chamando, mas... Escuta, aqui muitas crianças vêm de casas que não cumprem Shabbat e não comem kasher. A partir do momento que o menino chegar e falar, pai, mãe, separa carne e leite. E a mãe vai se incomodar. Isso vai voltar para a escola. Que valores vocês estão me dando para o meu filho? Eu coloquei no meu filho para ter uma educação, ter uma carreira, e de repente ele está querendo mudar minha casa. De repente eu quero sair passear, eu quero ir na baleia sábado, e meu filho fala, pai, eu não vou subir no carro. Escuta, você está colocando um conflito dentro da tua escola. Ele falou, imagina, hoje todos os pais querem religião. Eu falei, uau, você não sabe disso? Olha, eu sei quanto a religião é boa, mas que todo mundo quer? Falou, óbvio que sim. Escuta, mas tem famílias mais distantes. Escuta uma coisa. Quem está no mundo lá fora e conhece os perigos, ele quer que o filho dele goste de mulher e é como que a filha dele goste de homem. Ele quer que o filho não fume coisas estranhas e quer que não se vicie e não se drogue. Hoje todo mundo sabe que o caminho de Torá é o melhor caminho ou talvez é o único caminho. Hoje nenhum pai está incomodado. E você não sabia disso? Eu falei, olha, se a senhora está falando, eu aceito. Eu reconheço que é o único caminho. Mas vindo de uma pessoa profissional, de uma pessoa que conhece muito mais o mundo de lá do que eu, para mim, realmente é um grande carimbo. Torá, você está clara para todo mundo. Sair de Pesach sem entrar em Shavuot, você não tem liberdade ainda. Marabotai, eu quero ir para um ponto um pouco mais para frente. Fala Gaon Mivilna. A Torá diversas vezes é comparada ao quê? A Maim. A Torá é comparada à água, diversas vezes. E eu pergunto para vocês, a água cria alguma coisa? Da água sai alguma coisa? A água não tem nada. A água é somente o líquido mais puro, ele não é mais gostoso porque não tem gosto. O que, que é água? O que, que você plantar, a água faz reproduzir. Se você não tiver água, você pode ter a semente mais valiosa do mundo e mais gostosa do mundo, não vai crescer nada. O que você plantar, a água faz crescer. Fala o Gaon Mivilna. Se você plantar no teu coração amor, no teu coração não adianta nada. Com Torá, você cria ser uma pessoa amorosa. Se você criar bondade, reset, o que você criar, através da Torá, você vai florescer sem fim. Só que, se você criar ódio, você cria raiva, você cria ciúmes, você cria concorrência. A Torá, infelizmente, vai te transformar numa pessoa horrorosa. Infelizmente, a gente muitas vezes se debate naquela situação que fala, escuta, eu acho que a religião não é boa. Por quê? Porque eu conheço um religioso que... Vamos supor que sim, é verdade. Infelizmente, tem pessoas que não deveriam se comportar da maneira que se comportam. Eles estão representando a Torá. E a pergunta é, um minuto, a Torá não deveria mudar? Não. A Torá faz florescer tudo que você planta dentro. E se você plantou péssimas virtudes, infelizmente a Torá vai fazer suas virtudes serem piores ainda. Vai florescer suas virtudes piores ainda. Porque a Torá, o que você plantar faz crescer. A Torá é a melhor coisa que tem. Tudo que você planta com a Torá, uau, explode. Sem Torá não vai crescer. Escuta, essa pessoa, ele adora fazer a bondade. Se não tem Chachamim, não tem a Torá que ilumina de como se faz bondade, muitas vezes coisas que o mundo te vende como bondade, você sabe que não tem nada a ver com bom. A Torá te ensina como ser bom, a Torá te ensina como ser legal, como ser simpático, porque a Torá te coloca os valores verdadeiros. Mas se você não planta ele, desculpa, se você não regar, ele não vai crescer. Mas a Torá nem sempre vai te fazer crescer coisas boas. Se você plantou coisas negativas, a Torá vai fazer você ter uma árvore gigantesca cheia de espinhas. Então, como preparação para matar no Torá, para o recebimento da Torá, Chachamim colocaram que essas 7 semanas entre Pesach e Shavuot, a gente precisa fazer uma preparação. É as semanas onde os alunos de Rabi Akiva, os alunos de Rabi Akiva, que hoje a gente está em luto por 24 mil, não, por 12 mil pares de alunos do Rabi Akiva. 12 mil pares de Rabi Akiva. Eles não souberam respeitar um aos outros. Isso foi mais ou menos o shiur de ontem. Que quer dizer? O que, que eles não fizeram direito, tá bom? Tá gravado o shiur de ontem. O que, que eles não fizeram direito? Não é que eles eram mal educados, que faziam bullying nos amigos, eles não sabiam respeitar os outros, não davam uma como que o outro recebe, merece, mas não é o shiur que eu queria falar hoje. Os alunos de Rabi Akiva morrem exatamente nessa época, porque Deus está falando, vocês são a transmissão de Torá, e se vocês não estão com sementes positivas, isso vai plantar negativismo. Então, antes de receber a Torá, não é vocês que vão transmitir a Torá para a próxima geração. Eu preciso escolher outro tipo de gente. A Rosh Baruch Hu pega 24 mil alunos e mata todos eles, e com 5 alunos novos, a Torá é transmitida. Porque a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade. Às vezes, um ato de uma pessoa pode fazer uma mudança numa comunidade inteira. E às vezes, você fazendo um montão de coisas gigantescas, mas não verdadeiras, às vezes você até está prejudicando mais do que está fazendo. Se você faz com ódio, você faz com concorrência, às vezes você pode fazer coisas monstruosas e não precisar sair nada grande do que você fez. Você plantou um montão de espinhos no caminho. E às vezes você não fez coisas grandiosas e monstruosas, mas o que você fez? Você fez sincero e fez direito, você pode ter mudado uma comunidade sem você ter percebido. Então o Ramin fala, escuta, nessa época que faleceram os alunos do Rabi Akiva, era um momento que a gente precisa começar a plantar coisas positivas dentro do coração. E nessa época, o nosso costume é estudar Maseret Avot. As Mishnayot, que tratam sobre relacionamento, sobre comportamento e sobre boas virtudes, sobre boas Midot. A mesma Mishnah que falou de Shabbat, a mesma Mishnah que falou de Babakama, que se você prejudicou o outro, quanto você precisa pagar, leis monetárias. A mesma Mishnah que fala quando você casa, quanto você precisa se comprometer em Ketuvá, e lo aleno, se passar um divórcio, como se divorcia Gitin. A mesma Mishnah que fala de Taharot, né, porque tinha Beit HaMikdash, né, purezas e impurezas, ou Korbanot, ou Zraim, que é Brachot. A mesma Mishnah também fala de Avot. Ética moral não é coisas que... Não, escuta, é um plus. É essencial. E uma pessoa que não cumpre Maseret Avot, mesmo que ele fez Shabbat, ele fez Brachot, ele fez Nidá, ele fez Babakama, ele fez Ketuvot, a Mishnah você não cumpre. Porque Makot você, Avot você não fez. Eu queria, talvez essas semanas, né, até Shavuot, então abordar nesses shiurim que a gente vai ter um pouco de Maseret Avot. Cada shiur, eu vou tentar escolher uma Mishnah, tá bom? Vou tentar escolher uma Mishnah pra gente estudar. E esse shiur, eu queria estar com vocês, o Perek Aleph, tá bom? Se der, a gente faz cada semana de outro Perek, mas eu não me obrigo, tá bom? Porque justo hoje eu tava olhando o final do Perek Aleph, e eu falei, uau, tem outra Mishnah que a gente precisa falar, não é possível que eu vou perder. Então, não sei, talvez a gente vai fazer duas do Aleph, aí depois do Dalet, depois do Rei, não sei como vai ser, mas cada semana vamos tentar trabalhar uma Mishnah, mas trabalhar ela direito, não ler e traduzir. Mesmo que ler e traduzir, tem muito o que aprender, mas às vezes você não interioriza se você não estuda direito e não entende, não só leitura, e realmente tentar interiorizar, entender o que a Mishnah está falando para a gente. Então, o mais interessante de Maseret Avot, isso também está relacionado ao shiur que a gente deu ontem. De novo, não é que eu estou fugindo do assunto, mas se quiserem escutar, está gravado, tá bom? Que Maseret Avot começa com transmissão. Moshe Kibbel Torah Misinai, Messer Eliyoshua. E aí começa como cada rabino que recebeu do seu professor, que ele aprendeu a mais. Ou seja, a transmissão, geração por geração, é extremamente importante. Porque você não vai ter boas virtudes, que teu coração te falou. Isso também faz parte da Torá e veio da Torá. Então, Mishnah Vav fala assim, Yeshua ben Perachia venitai arbeli kiblu mehem. Esses dois grandes rabinos receberam dos rabinos que falou na Mishnah passada. Então vamos falar o que eles aprenderam, o que eles inovaram, o que foi o caminho deles de entender como essencial para a vivência de um judeu que cumpre Torá. Yoshua ben Perachia Omer, fala Yoshua ben Perachia, Aselecharav, faça para você um rabino. O Knelech HaChaver, e adquira para você um amigo. Vehevedanet kol adam lekav zechut. E saiba julgar todo ser humano de uma maneira positiva. Essa é a Mishnah que eu queria analisar hoje. Essa Mishnah está falando algo extremamente social. Está falando uma coisa extremamente social. Vem a Mishnah e fala, Selecharav, faça para você um rabino. O que quer dizer faça para você um rabino? O que é faça para você um rabino? Não deixa a tua vida ser no automático. Uma vez veio um senhor e perguntou para Shlomo Zalman Auerbach. Um senhor muito, muito, muito sábio. Falou, Rabino, eu tenho uma pergunta para você. Escuta uma coisa. Eu tenho uma pergunta para você. Eu, Talmid Chacham, pessoa que estuda, sei muito a Torá, a minha vida tem volta da Torá, tem volta da Torá. Os meus filhos não saíram exatamente amadores, estudiosos da Torá. Não saíram exatamente isso. Saíram muito longe do que eu queria. Sim, cumprem Torá, cumprem Shabbat, fazem kasher, mas eles não têm aquele amor pela Torá. E eu tenho meu vizinho, que o meu vizinho é um empresário. Ele estuda 1 hora por dia, 2 horas por dia, o máximo, 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 máximo. E vou te falar a verdade, ele está o maior dia trabalhando. A cabeça dele está no trabalho. E os filhos dele saíram joias. Rabino, o que aconteceu? O que, é isso? Falou, Rabbi Shlomo Zalman, eu quero te falar uma coisa, eu quero te contar um segredo. Você é uma pessoa que estuda muito a Torá. Você é uma pessoa que sabe muito a Torá. Então teu filho chegava da escola e falava, pai, o meu rabino me ensinou o quê? Aí você fala, tem opiniões que discutem. Isso que o rabino falou. E teu filho chegou na cabeça dele e falou, 1 minuto. Então meu rabino não é tudo isso. Meu pai falou que tem opiniões, daria para falar diferente. Você normalmente, na tua casa, por você saber tanto a Torá, você não deu o respeito devido para os rabinos do teu filho como se merece. Rabotai, o maior erro que um pai pode fazer em casa é falar mal da escola dos filhos na frente dos filhos. Todo pai, Bezat Hashem, amanhã vocês vão ser mães, Bezat Hashem, vocês vão ter críticas na escola dos seus filhos. Sempre a outra escola que você não mandou é perfeita e a tua escola é um terror, é sempre assim. Nunca, nunca você vai sair 100% feliz com a tua escola. E sempre vai parecer que a escola que o teu vizinho mandou é perfeita. Mas você não sabe que na casa do vizinho, a escola que ele mandou um terror, e a tua escola é a escola perfeita. Sempre o filho do vizinho, ele se comporta, ele não diz, ei, por que meus filhos não sei o quê? E sempre é culpa de quem? Nunca do pai. Eu não tenho culpa e nem minha esposa. Ah, minha esposa pode ser, eu não. E a minha esposa vai pensar que eu e não ela. Mas normalmente a culpa é da escola. Escuta, eu educo em casa, espero que a escola não estrague. Tem um pouco de verdade disso, mas não é o 100% verdade. Porque se você escolheu essa escola, é porque você confia. E o maior erro que você pode fazer na tua vida é falar mal da escola na frente dos teus filhos. Porque teus filhos vão começar a pisar na escola, vão começar a desprezar a escola. Você não pode falar mal do rabino na frente dos teus filhos. E você pode ter críticas. Você sabe como se critica e o que se fala, nunca faz isso na frente dos teus filhos. Falou para o Shlomo Zalman Auerbach, eu vou contar como é que é teu vizinho. Teu vizinho estuda 1 hora por dia, você comentou, né? Então ele não sabe muito. Então cada vez que o filho chegava em casa, o pai perguntava, o que você aprendeu? Uau, teu rabino te ensinou isso? Eu não sabia, que interessante! Então o filho do teu vizinho olhava pro rabino dele como, uau! Ele se espelhou e queria ser igual. O teu filho olhava pro rabino, o que ele já é? Ele falou, isso eu não quero ser. Você colocou um X em todos os mentores do teu filho. E como você quer que teu filho receba tudo dele? Ele nunca vai receber, ele não vai ter mentor. A Seleharav. Eu vou até ter uma história que contam de um doutor, que esse doutor ele mora numa cidade, e uma cidade vizinha chama ele, porque está com uma epidemia muito grande na cidade. E ele escuta a respeito dessa epidemia, ele fala, uau, eu acho que eu tenho como curar. Eu criei uma vacina, e que essa vacina, se você dá dentro de 24 horas do sintoma, cura 100%. 48 horas, tem chance. Para 72 horas já era. Esquece. Esquece. E o que, ele faz, o doutor? Ele fala, escuta, e se tiver muita gente lá? Então ele começa a trazer os utensílios dele e a matéria-prima que ele precisa para criar se precisa mais dessa vacina. Excelente. Então ele sai da cidade dele e ele está indo para a cidade vizinha. O problema é que ele tem uma floresta no meio do caminho, um bosque. Ele está andando com o cavalo dele, com a carroça dele, com o carro dele, como vocês quiserem chamar. E no meio para uma gangue de mafiosos, param ele e fala, senhor, passa tudo que você tem. Ele fala, não, eu sou do bem da carteira. Pega a carteira deles, vaziam. Cartão de crédito, levam, já passa algumas vezes, até bloquear, né, aproximar, passar por 100, mais 100, mais 100, bloqueou, pronto, pelo menos eu tirei R$500 da tua conta, R$1.000 da tua conta, eu sei que até R$100, se eu só aproximar, não vai me cobrar, não vai pedir senha, ótimo. Começa a limpar tudo, do celular, limpa a conta, começa a fazer tudo que dá, pega empréstimo do banco, tudo no limite do jeito que eles sabem. A gente fala, o que mais você tem? Eu falei, senhor, não tem mais nada. Você tirou meu cash, Você passou meu cartão de crédito. Você pegou meu celular, abriu meus dois bancos que eu tenho dinheiro. Você ainda pegou emprestado e agora eu vou pagar juros por isso. Chamei as horas, vai dar tudo certo, mas... De repente ele vem que ele tem uma maleta. Falou, passa essa maleta. Falou, essa maleta não. Passa a maleta. Falou, escuta, não tem nada aqui. Passa essa maleta. Falou, escuta, pra você isso não vale nada. Pra mim isso aqui vale uma fortuna. Pra mim isso aqui é meu trabalho. Pra mim esse é meu sustento. Pra mim isso eu uso pra eu fazer dinheiro. Você não vai saber usar isso. Eles abrem, eles veem umas ampolas, eles veem os utensílios, eles abrem lá, jogam todos os utensílios no rio, o rio leva tudo embora, eles rasgam a maleta pra ver se no fundo tem alguma coisa, vem que não tem nada, jogam a maleta vazia, jogam no lixo. Falou, senhor, você pode ir embora. Esse doutor, ele chega na cidade sem nada, sem nada, sem um centavo, sem nada. Mas na cidade já recebem ele, levam ele pro hotel. E ele não sabe muito como explicar. Então falam, doutor, escuta, amanhã de manhã, às 8 da manhã já tem gente te esperando. Falou, não tem problema, não tem problema, ele vai ver o que ele pode fazer. Ele chega às 8 da manhã no escritório que deixaram para ele, ele chega lá e tem uma fila quilométrica. Pais com crianças de colo, as crianças chorando, crianças com febre, ardendo de febre. Quando ele vai entrar na sala, o primeiro pai que entra, era o chefe da máfia. Era aquele ladrão de ontem à noite. Ele tá com uma criança chorando, Rabotai. Tá bom. Ele tá com essa criança chorando. E ele chega, Rabino, doutor, escuta, olha meu filho. O doutor olha pro filho, ele mede a febre, ele vê os sintomas. Fala, escuta, teu filho pegou esses sintomas quando? Há 24 horas atrás. Vou te contar uma coisa. O teu filho tinha como salvar com uma injetada. Pegou uma vacininha, colocava nele, ele se curava na hora. Agora tem um outro problema. Eu não tenho essa vacina aqui. Falou, doutor, por favor, meu filho! Falou, não, mas a gente pode fazer mais. Se eu tivesse meus utensílios, em questão de 7, 8 horas, eu pegava teu filho dentro das 48 horas, aí ele ia se internar por uma semana e eu acho que ele saía dessa. Internado uma semana, mas ele saía dessa. Como eu não tenho nada, eu vou precisar começar do zero. Eu preciso de 3 dias para criar a vacina nova. Falou, mas doutor! Falou, vou te contar um segredo. Ontem à noite eu estava vindo da minha cidade para cá, e um grupo, e o chefe da máfia não está reconhecendo, doutor, porque ele assaltou ele à noite. Um grupo de ladrões me assaltou e levou meu dinheiro, levou meu celular, esvaziou meu banco, e tudo isso tá bom. Mas chegou um momento que eles pegaram uma maleta, e naquela maleta tinha vacina para salvar o teu filho. Naquela maleta tinha utensílios para fazer uma nova vacina! E o cara começa a chorar. E eu chorei pro ladrão, falei, por favor, não faz isso. Ele pegou e jogou tudo no rio. Eu te peço desculpa, mas o teu filho já era. Eu tinha como salvar. Mas teve alguém ontem à noite que não teve dó do teu filho. E esse alguém jogou tudo no rio. Esse chefe da máfia deita no chão e começa a chorar. Falou, doutor, fui eu, mas o que eu faço agora? Falou, eu não sei. Eu não sei. Essa história é Moravi Rabotai. Quem conta... É um rabino em Londres. Ele conta que certa vez veio um senhor chorar para o rabino. E esse senhor veio, rabino, tem um problema. Falou, o que aconteceu? A minha filha está saindo com goi. Minha filha está saindo com goi. Falou, tá, o que você quer que eu faça? Rabino, você não tem como falar com ela nada. Vou te falar a verdade. Eu vou te contar um segredo. E ele começou a contar essa história do doutor e do chefe da máfia. Nós, rabinos, a gente tem um utensílio. Às vezes a gente consegue. Mas isso é somente em casas que respeitaram e explicaram que normalmente os rabanim seguem um caminho da Torá e querem fazer o bem. Você na tua casa pregou tanto ódio para os rabinos. Você na tua casa educou que rabino é mercenário, que rabino é interesseiro, rabino é... Como você quer que tua filha venha me escutar? Você tirou minhas ferramentas, eu não sei o que eu tenho para fazer com você. Fala Mishnah Seleharav. Tem um mentor, tem um líder. E não estraga com a tua própria mão isso. Não coloca na tua vida todos os problemas e faz isso como a pior coisa do mundo. Não esqueça, um rabino também é um ser humano. Um rabino também tem problemas pessoais. Um rabino também tem um casamento para levar. Também tem problemas de parnassá. Ele também tem filhos para criar. Ele também gosta de tirar férias porque ele precisa. Ele é um ser humano. E às vezes ele não pode te atender. E se você tirar tudo isso, saiba que no final a selecha faça para você. E quem vai perder é você, não ele. Quem é você? Vai perder é você, não ele. Se na tua casa não se dá respeito para a Torá, se na tua casa não se dá respeito para os rabinos, se na tua casa você é rav, não é rav, lecha. O dia que você realmente precisa essa ferramenta, você não vai ter. Vamos ao próximo passo da Mishnah. O Knei lecha haver. Mas mais que um rabino, você precisa de um amigo. O rabino está escrito que faça para você. Se esforça em fazer. Mas o amigo está falando, adquira para você. O Knei, compre. E todo mundo entende, de uma maneira 100% errada, precisa comprar amigos, quer dizer, pagar para ter amigo. Escuta, alguém precisa de dinheiro para ser teu amigo, ele não é teu amigo. Que fique claro. Que fique 100% claro. Se você acha que você vai pagar uma pizzada para todo mundo toda semana, sushi para todo mundo toda semana, porque e aí todo o pessoal que tem menos do que você vai adorar, e a tua casa de fim de semana, você tem uma casa de campos e campo, e só porque você convida todo mundo e você está tentando adquirir, não porque você quer passar um momento, um fim de semana legal com um amigo que não tem e você convidou, mas esse jeito, saiba de uma coisa, ele é amigo do teu dinheiro, não de você. Então, Knei lecha haver não quer dizer pagar para o amigo, de jeito maneira. O Knei lecha haver quer dizer invista em ter amigos. E às vezes custa caro ter amigo. Não porque ele está te cobrando, não porque ele está te cobrando. Porque ter amigos verdadeiros é aquela pessoa que está do teu lado e vai dar teu respeito. E se importa realmente com você quando realmente você precisa. Na Botai tem um casal. Uma vez meu sogro estava num show na Argentina, tá bom? Eu ainda morava lá. Então há 7, 8 anos atrás, mais. Era no começo da comunidade. Tá? Era no começo da comunidade. Eu fiquei, deve ser meu segundo ano na Argentina. Então estamos falando há 10, 11 anos atrás. Eu escutei essa história do meu sogro. Eu sei todos os nomes, tá bom? Eu não acho legal expor. Mas eu posso falar o nome do marido e mulher, só para dar veracidade. Eu não vou falar o sobrenome, obviamente, tá bom? Eu conheço a primeira pessoa, todo mundo. Eu conheço os filhos, eu tinha muito a ver com os filhos, tá bom? Eu conheço a filha e conheço o casal também, tá bom? É uma história que eu escutei do meu sogro e depois eu entendi do próprio casal que tem vários pontos que eu consegui linkar ser verdadeira. Essa história vai, meu sogro está terminando de dar um shiur, ele estava dando um shiur sobre a mitzvah de tzedakah, níveis de tzedakah. E ele falou a respeito que o maior nível de tzedakah é não tirando o respeito de alguma pessoa, dando de uma maneira que a pessoa não perde o respeito. Ele não vira um bajulador, um necessitado. E se você tem como levantar ele, como fala a Mechilta, você investir no negócio dele. Você não precisa esperar alguém quebrar. E aí depois que ele quebrou, dá pra ele tzedakah. Não, faça ele não quebrar. Se você sabe que você tem um amigo, vamos dizer que ele tem um restaurante, e o restaurante não tá indo bem, encomenda várias vezes dele. Sai comer mais nele. Encomenda festas de aniversários dele. Mas, escuta, a comida não é tão boa. Muitas vezes a tua não é tão boa. Mas ele não sentiu que você deu para ele tzedakah. Ele não sentiu que deu tzedakah. Ele sentiu que ele trabalhou e mereceu. Não espera alguém cair. Fala, Mechilta. O que é mais fácil? Apoiar um burro para não cair? Ou levantar um que já está caído? Se um animal está com carga em cima e ele cair, você precisa descarregar tudo, levantar o animal e começar a recarregar. Mas se o animal está com carga em cima e está muito pesado, você pode só ajustar para não cair. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E ele estava falando a respeito dessa mitzvah, dessa maneira, da dignidade. Terminou o shiur, a senhora Rosana vem para o meu sogro e fala, Rabino, eu quero te contar uma história. E essa história aconteceu com a gente. Aconteceu com a gente. Tá bom? Eu vou te contar uma história. Alguns anos atrás, o meu marido, Carlos, quebrou. E como a gente sabe, infelizmente, quando você quebra, a última coisa que você quer, infelizmente, em muitos casais, a última pessoa a saber é a esposa. Isso é um terror, isso é horroroso, a família. Mas mesmo em casais que as coisas estão bem, os teus amigos próximos, a comunidade, é a última pessoa que você quer que saiba. Com quem você vai casar teus filhos. Você quer que todo mundo acredite que você é rico ainda. Quem vai investir em você, quem vai comprar de você, quem vai querer sair com você, quem vai falar com você se descobrirem que você já não é o rico de ontem? Escuta, ninguém sabia, a gente estava quebrado. Eu estava com um depósito lotado de mercadoria que não sai, então eu não tinha dinheiro para investir, eu não tinha onde depositar, eu vou queimar mercadoria, eu estava já devendo para os bancos, pagando juros, mas não peguei da comunidade. E o Moro entendi que enforcou, eu já não tinha mais o que fazer, não tinha o que fazer. Eu chamei a esposa chorando, eu falei, escuta, a gente vai pedir ajuda. Mas vamos pegar a carta certeira. Não adianta a gente jogar isso na boca do povo e toda a comunidade ficar falando. A gente está perdido. A gente tem 4 filhos para casar. 3 meninos e uma menina. Isso não existe. A gente vai acabar com o futuro deles. A gente não pode fazer isso. Vamos escolher uma carta certeira. A gente ficou discutindo a noite inteira até que a gente chegou no cara que era meu melhor amigo. A pessoa que eu mais podia confiar nele. A esposa dele era extremamente legal com minha esposa. E eu sabia que eles não vão abrir a boca, não vão contar pra ninguém. E eles vão ajudar. Eles vão ajudar. Fui eu e minha esposa. Fomos como casal. Situação totalmente humilhante. Eu liguei para um amigo e falei, escuta, eu gostaria de conversar com você. Uma conversa, 4 horas no teu escritório. Você pode me receber? Falou, óbvio que sim. E eu cheguei lá. E eu comecei a contar tudo para ele. Um homem que ontem era milionário, que ainda tá vivendo num baita apartamento, que tá andando com ótimos carros, que continua tirando férias, porque não pode mostrar pra, né, a comunidade que ele não está bem, pro social dele que ele não tá bem, porque senão ele vai quebrar e vai piorar muito mais. E se ele continua fingindo, e se ele tem um brit milá, um bar mitzvah pra fazer, ele aí vai continuar fazendo num nível da alta, 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 porque eu não posso fazer baixa, porque não é pra mim que faz o bar mitzvah, é pra comunidade. Entendeu? Então eu tô esperando o que vão falar e não tô esperando me agradar ou me confortar ou que meu filho esteja feliz. Eu só tô esperando que todo mundo esteja feliz. Eu não tô nem aí se isso vai me pesar ou não, porque eu não posso ser diferente. E de repente eu começo a contar pra ele. E vou te falar uma coisa. O meu amigo não chegou e falou, vou te ajudar. Ele começou a se interessar. Mas escuta, como você investiu? E o que você fez? E o que você faz? E o que você tem de mercadoria? Ele tirou a ficha inteira. Eu vou te falar a verdade. Para um homem assumir uma falha e detalhar a falha, é muito humilhante, é muito humilhante. Ele não chegou e falou, escuta, eu te confio, quando você precisa, como que eu te ajudo? Ele queria saber tudo que eu comprei, tudo que eu vendi, quem são meus fornecedores, e para mim começar a assumir tudo que eu achava que eu era o cara e tudo que eu errei, foi muito humilhante. Foi, acabou comigo. Mas eu falei, escuta, você pede ajuda, vai até o final. Quando eu termino de falar tudo, eu falei, então escuta, eu quero levantar. E eu gostaria que você me ajudasse. Ele olha para mim e fala, ai, senhor Carlos, óbvio, você sempre pode contar comigo. Ele abriu a gaveta dele, tirou $500, colocou no envelope e falou, isso aqui é para você. Escuta uma coisa, eu tô quebrado. Eu expliquei para ele que eu tô quebrado, eu tô com dívidas no banco, eu tô com mercadoria para queimar, eu não tenho como investir, não tenho como comprar, não tenho como levantar. Eu tenho planos. O que, eu faço com $500? Eu peguei tanta raiva dele. Eu peguei tanto ódio dele. Porque ele realmente tem. Ele realmente estava bem. E ele olha para mim. É um homem que eu estava esperando $300 mil? Ele estava esperando $500 mil? Com empréstimos, com parcela, o que, for. Ele pode. Porque ele não me deu a destaca. $500, que eu faço com isso? Eu me senti totalmente humilhado. Eu falei, obrigado, bem gelado. Eu queria rejeitar, mas eu não tinha nem direito de rejeitar, que eu precisava comprar pelo menos comida para meus filhos. Até chegar o fim do mês, coloquei no bolso, virei para minha esposa. Acabamos de descobrir quem não são nossos amigos. E vou te falar a verdade. Os próximos 2 anos eu não falei com esse cara. Se eu via, eu cumprimentava ele gelado. E eu vou te falar a verdade. Deus viu que eu cheguei no meu limite. E Deus me salvou. 2, 3 semanas mais tarde, de repente um dos meus velhos fornecedores chegou para mim e falou, escuta, tem uma escassez muito grande de tal produto no mercado, será que te sobrou o que eu te forneci? Sim, mas eu não sabia o que, eu... Ele estava me oferecendo o dobro do preço que ele me vendeu. Uau! E eu não sabia dessa escassez, e de repente ele queimou meio depósito meu. De repente chegou um cliente velho meu e falou, escuta uma coisa, tem uma escassez no mercado, você ainda tem, eu sei que você está 1 ano me pedindo, mas 1 ano eu não precisava, agora eu preciso. E ele me pagou um absurdo. E de repente o que aconteceu foi que eu estou com o depósito livre. E de repente estou com dinheiro para levantar. De repente todos os meus velhos fornecedores, eles estavam com mercadoria nova, metade do preço de mercado. E todo mundo queria fazer business comigo. E de repente eu estava cheio de cliente. De repente começou a dar um giro. Em questão de 1 ano e meio, eu estava sem nenhuma dívida e consegui levantar de volta. Eu estava sem nenhuma dívida e já estava lucrando de volta. Eu estava bem. Depois de 2 anos, eu estava voltando para o meu status original. Uma pessoa, Baruch Hashem, respeitava a comunidade, com uma parnassá boa. Eu estava muito bem. 3 anos mais tarde, a gente está para fazer o casamento do nosso primeiro filho, do Nuri. E quando a gente vai casar o Nuri, a gente está na lista de convidados. E de repente parou naquele nome. Eu virei, ele não convido. Minha esposa falou, escuta, você não precisa dele. É Deus. Você viu como Deus te iluminou? Então por que não convidar ele? Falou, não consigo. Ele foi um porco. Isso que ele fez comigo. que eu precisei me humilhar tanto? Talvez ele foi mensageiro da última humilhação para Deus abrir o portão. Sabe quando falta o último empurrãozinho, a porta já está para abrir. Você fala, Deus, você não escuta a minha tefilá. Ele fala, era só mais uma aqui que você desistiu. Talvez foi essa última gota de humilhação. A gente ficou se debatendo. Decidimos conversar com um amigo em comum que a gente tinha. Um amigo que era amigo meu e amigo dele. E ele tinha mais ou menos a ver com o meu business. E eu comentei. E de repente ele me soltou uma frase que eu não entendi o que ele quis dizer. Mas aquela frase ficou batendo na minha cabeça. E de repente eu falei, será? Aquela frase me levou a perguntar para outra pessoa e outra pessoa. E depois de 2 anos e meio, eu descobri o que aconteceu. O meu amigo me deu $500 só para não sair de mão vazia. Ele comprou toda a minha mercadoria. Ele pagou para meus fornecedores e clientes. Escuta, quanto você paga por isso? Eles estavam prontos a pagar 20% a 30% do valor original. Ele colocou 120% em cima de cada coisa. Ele me vendeu mercadoria perdendo e ele fez um giro absurdo. E depois de 1 ano eu consegui levantar, eu já conseguia sozinho, que eu ganhei autoestima. Mas durante 1 ano ele estava investindo, comprando minha mercadoria e me vendendo mercadoria. Tudo que ele vendia, ele perdia. E tudo que ele comprava era um preço que ele vendia pela metade do preço, que ele não tinha o que fazer com isso. E ele me ajudou com dignidade. E eu estava pensando em não convidar ele para o casamento da minha filha. Às vezes você precisa investir num amigo. Não é dar dinheiro para ele. Para ter um amigo verdadeiro, às vezes tem um custo. Faz um mês e meio atrás, um congregante, né, do nosso minyan, ele me mandou um convite, tá bom? E agora o que acontece? Os convites estão vindo para o WhatsApp. Então você tem duas opções no teu celular. Você tem tudo que entra no teu celular, manda para a galeria, aí em questão de 2 semanas você está sem espaço no celular, ou nada salva. Nada salva a não ser que você faz download. Então se é algo importante, você faz download e fica. Se você não fez download, dentro de todas as 1000 conversas, um convite fica perdido, é uma agulha no meio de um palheiro. Esquece. Isso você vai esquecer. Então, se você abriu essa mensagem quando você estava muito ocupado, você esqueceu de fazer download, provavelmente você falou, Mabruk, e você não gravou esse convite. E foi isso que aconteceu comigo. Então, esse congregante decidiu fazer o Brit Milá não na sinagoga, ele decidiu fazer em casa. E aí é mais um problema, porque quando está na sinagoga, é meio difícil você esquecer. Porque ou, vamos dizer, né, era Bet Yaakov, e se era Bet Yaakov, eu já estou rezando aqui, então vejo o movimento, o que é? É o barulho sagital. Ah, óbvio, eu vim só para isso. Ótimo, então você sobe, cumprimenta, dá um abraço, você fica um pouco, faz um pouco de social. Se a comida está boa, aí você acha que, no meu caso, é uma situação que eu me sinto à vontade, né? No, em níveis de tzniut, eu desço também, cumprimento. É? E se não, escuta, eu estou atrasado. Beleza, mas eu faço questão de estar. E se era Mekor Haim, você sempre vai ter alguém correndo, ou eu vou escutar do meu pai, dos meus irmãos, amanhã tem brinde e tal, você não tá vendo a decoração. Então, mais ou menos. Mas se é em casa, meio que fica difícil. Então, sexta-feira de manhã, na corrida, Brit Milá, no prédio dele, eu nada mais ou menos esqueci. Não tenho nenhuma outra boa desculpa. Eu tô Erev Shabbat entrando no banho, e tô conversando com minha esposa. Eu não lembro se a gente estava conversando, quem convidar, quem não convidar, quem vem, quem não vem. Eu esqueci do Brit Milá, que vergonha. Que vergonha. Eu saí do banho, e você falou, menina, o que foi? Eu não te comentei que tinha Brit Milá de fulano? Eu falei, olha, você tem muito mais a ver do que eu. Eu não tenho muito a ver com eles. Você que precisava lembrar. Eu falei, é verdade. Eu errei. Falou, e agora? Não. Falou, o que você vai falar para ele? Falei, é verdade. Como a verdade? Eu vou mentir para ele por quê? Até chega sexta-noite aqui na Bet Yaakov para rezar, ele não tá na sinagoga, tá o irmão dele. Eu vou pro irmão dele e falei, uai, quero te contar uma coisa, Mabruk pelo teu irmão. Falou, ah é? Falei, foi hoje. Desculpa, eu esqueci. Falou, sabe o que meu irmão perguntou por você? Eu falei, que vergonha. Aí ele fala, não, eu imagino que você devia estar ocupado, não tem problema. Eu vou te falar a verdade, eu não estava ocupado, porque para a festa de alguém que eu gosto, eu não posso estar ocupado. Eu podia mentir que eu estava no colelo, horário, havruta, parará, eu vou ser sincero. O dia de amanhã, eu também vou, quem sabe ter mais um brit, e se não brit, eu vou ter bar mitzvah, e se não bar mitzvah, eu vou casar meus filhos. Eu gostaria que vocês estivessem. E se cada vez que você tem uma festa, qualquer ocupação é suficiente para eu não aparecer, eu sei que na minha festa, você também vai estar ocupado para aparecer. E eu vou me sentir muito honrado se vocês vierem. Então eu vou falar a verdade pra você. Eu errei, eu esqueci. Eu errei. Porque não tem nada que me ocuparia para a festa do teu filho. Para a festa do filho do teu irmão. Eu vou te ser sincero. A não ser que é algo realmente importante. Mas o meu cotidiano, o meu dia a dia, eu tento adaptar para as festas de pessoas que eu gosto. E eu errei. Eu não vou te enganar e não vou inventar uma desculpa. Porque senão você também vai ter desculpa. Eu gostaria que nas minhas festas você também aparecesse. E esquecer o mano. Eu te peço desculpa. Dia seguinte, ele estava rezando com a gente no Miniano. Eu vou para ele e falo, escuta. Eu escutei que você perguntou por mim. E você sim me convidou. E eu tinha o convite. Eu esqueci. Não, você estava corrido, colher. Eu falei, não era colher. Eu esqueci. Eu quero que você saiba que a tua festa é importante para mim. E não é porque tem qualquer desculpinha que para mim vai ser suficiente. Que nem lechachaver. A gente não perde, infelizmente, shivot. Quando a gente tem um amigo, um conhecido, que está sentado pelo pai, pelo avô, pelo tio, a gente faz questão de estar lá. Porque quando o nosso amigo casou, nosso amigo tem um bar mitzvah, vira a maior dor de cabeça participar da festa dele. Ah, não vou para chupá. Eu, sinceramente, não gosto mais de chupá. Não aguento ficar 45 minutos vendo todo o show, desfilar um, desfilar outro, e mais uma outra música. Sinceramente, para mim, é extremamente, acho que, para mim, Milan hoje, se não é muito próximo, eu não vou para chupá. Não vou para chupá. Bruno, o único motivo, eu não vou ficar 45 minutos vendo a família inteira desfilando ou não desfilando, e escutando mais uma música, e ele que cantou, e aquela palestra maravilhosa, que hoje é o dia mais maravilhoso do ano, porque é a melhor data que escolheram para casar, que o noivo é o menino mais especial do universo, e justo escolheu a menina que combina com ele, são um imã, que é super, uau, super especiais. Eu não sei se alguém compra essa, talvez o noivo e a noiva sim compram. Na minha roupa ninguém falou. Eu coloquei como condição, eu não quero que falam na minha roupa. Mas tá bom, talvez o noivo e a noiva compram, talvez o pai, a mãe, aí a avó que não tá, que a Neshama tá, porque mesmo que não tá, que sim tá. Sinceramente, é maravilhoso, minha esposa ama a roupa, eu não suporto a roupa. Mas a pergunta é outra, você gostaria que estivesse na tua roupa? Você gostaria que a tua roupa estivesse cheia? Então por que você não vai prestigiar? Porque chega num casamento e você procura, dá pra estar o mínimo de tempo possível, também comer, não dançar, só falar oi pra noiva e sair correndo, e aí você já cumpriu a tua mitzvah? Escuta, por que você não prestigia? Por que é tão difícil para a gente prestigiar? O Knele Rechaver invista em amigos. O que você gostaria que fizesse para você, faz para o outro. E quando chega o momento de você realmente dar um elogio, não de elogio em palavras, mas estar presente, e às vezes em palavra, por que é tão difícil para a gente? Knele Rechaver, adquira amigos. Porque no final das contas você precisa de amigos verdadeiros, pessoas que vão estar do teu lado. Ninguém gosta de não viver num social normal. Ninguém suporta ser podado e estar isolado. Knele Rechaver não é pagar para todo mundo pizzada, cerveja, sushi. Isso não vai te dar nenhum amigo. Nenhum amigo. Só vai ter muita gente, muito mais gente interessada em você. Muito mais gente gostando do teu dinheiro. Escuta, é mais fácil você dar destacar para eles e você não precisa gastar em todo mundo. O que aconteceu? Knele Rechaver é invista em ter amigos. Porque é necessário ter amigos. E é gostoso ter amigos. Mas um amigo verdadeiro é aquela pessoa que vai estar do teu lado no momento que você realmente precisa. E no momento que ninguém quer estar com você, ele vai estar do teu lado. E para isso você precisa de investimento. E investir às vezes é, escuta, se ele tem um momento feliz, esteja do lado dele. Sim, não dá para toda vez, todas as festas, principalmente quando tem um high season de festas, que você tem domingo, casamento a tarde inteirinha, aí quinta casamento, que começa às 6 da tarde e vai até 1 da manhã, e aí segunda de... Sim, às vezes não funciona, é verdade. Não precisa estar tudo, todos do começo ao final. Mas a gente precisa estar presente, sim. A gente precisa estar presente na festa dos nossos amigos. A gente precisa marcar presença na festa dos outros. A gente precisa marcar presença num momento que para o outro é importante. E não só no momento que ele perdeu o avô. Eu estou zoando ciúmes, por que eu não vou ir? Porque a gente tem tantos ciúmes quando alguém tem uma simcha, como se fosse que roubou o teu. O filho do outro está fazendo bar mitzvah. A decoração estava horrorosa. Escuta, roubou de você a decoração. Aí a comida estava estragada. O barulho da música era muito alto. O que ele tirou de você que está com tantos ciúmes? O que aconteceu? Tefargen, elogia. Fala uma palavra. Esteja presente. Dá um bom sentimento. O Knele Rechaver. E termina a Mishnah com talvez a maior lição de todas. Verrevidanet kol adam lekav zechut. Aí o time, Mishnah termina. Julga todo mundo de uma maneira positiva. Pergunta Rav Matityahu Salomon. Eu não entendi. Tem um rabino, é um mentor. Tá bom. Tenha amigos. Beleza. Ou seja, o teu social precisa... O que tem a ver com julgar as pessoas positivas? O que tem a ver com julgar as pessoas positivas? Isso deveria ter em outra Mishnah. Escuta, compra amigos, tem amigos, tem a rabino, bons vizinhos. O que tem a ver com julgar positivo? Julgar positivo é não fale coisas feias e julga todo mundo. O que, que tem a ver? Fala para Matitiá o Salomon. A única maneira de você conseguir ter amigos e rabinos é se você sabe julgar as pessoas positivas. Se você não sabe julgar positivo, saiba uma lição para tua vida. Você nunca vai ter um bom amigo. Eu mandei uma mensagem, lido e ignorado com sucesso. Por que alguém é escravo de te responder no minuto que você escreveu? E se ele não respondeu, é porque ele não gosta de você, não deu bola para você? Escuta. Antigamente, para falar com alguém, era levantar um telefone, ver se ele tem tempo, ele vai te atender. Por que hoje você mandou uma mensagem, alguém é obrigado a te responder no minuto? E se não respondeu, você já fica louco da vida? Os dois azulzinhos é o maior terror que pode existir. Eu, a primeira coisa, quando eu adotei o WhatsApp, eu adotei bem tarde, primeira coisa que eu fiz, dá para fazer uma maneira que ninguém vai saber se eu li e eles não leram? Eles ficaram, óbvio que sim, você tirou o azulzinho. Mas tem um problema, eu falei, qual que é o problema? Se ninguém tiver teu azulzinho, se não tem o azulzinho deles, falei, melhor ainda. Então, escuta, você mandou uma mensagem, eu não respondi, eu não li ainda, tá bom? Eu recebi, porque já tem dois, mas eu não li. Pronto, fica mais sim. O que você tá a hora inteira? Viu, não viu, respondeu, não respondeu? Todo mundo tem ocupações, todo mundo tem o que fazer. E se ele te respondeu o dia seguinte, é porque ele ama você e pensou do melhor jeito possível te responder de um jeito educado. E não é porque ele não te deu bola. Se você não souber julgar positivamente, saiba uma regra pela vida. Você nunca vai ter rabino, mentor. Você nunca vai seguir ninguém. Você nunca vai admirar ninguém e você nunca vai ter amigos. Você vai ser uma pessoa sozinha pro resto da tua vida. Rabotai, tinha uma vez, alguns anos atrás, tinha um gabai de um Shtibalach. O que é Shtibalach? Shtibalach, Minyan Factory, tá bom? É uma coisa mais ashkenazi, hoje já entrou no Sfaradi também. Você vai ter uma sinagoga, onde você tem um main hall, tá bom? Uma sinagoga principal, que é um pouco maior. E você vai ter 4 ou 5 quartinhos pequenos do lado. E cada quartinho tem uma mini bimá, tem um Arona Kodesh pequenininho com Sefer Torah, um montão de siduri, mesas e cadeiras jogadas. Então o que acontece? Qual que é o horário da reza? Não tem horário. Cada 10 pessoas que chegam, começa um shacharit. 15 minutos depois está começando outro shacharit. 15 minutos depois está começando outro. Então as 5 sinagogas, a história inteira, sempre tem um começando e um terminando. Um começando, um terminando, um está no meio. Tá bom? Então tem pessoas que chegam, eu vou pegar no primeiro kadesh, aí já pula para o segundo para já estar direto em Shtabach, aí já pula para o terceiro para já estar na Midah, aí, escuta, já pula para o quarto, faz Kudushá, aí já pula para o quinto, em questão de 15 minutos ele fez Tfilah Beminyan, todos os kadesh ele pegou. Não, isso não é a ideia. É você encontrar um para ser, pegar desde o começo até o final. Tá bom? Então o que acontece? Esses minyanim, você tem um principal gabai em todos, mas não todos têm Hazan e Balcoré. Então, normalmente, quem está lá sobe, se alguém sabe. Então, Hazan é mais fácil, é só abrir o Sidur e ler, principalmente por ser Ashkenazi. Ashkenazi não precisa ler nada, é só a última frase. Então, ele faz... Hashem Lokechem Emet. Gal Israel. Assim, pronto. E tem minyanim, que do Pesquei Zimrat não termina todos. Começou Rodul Hashem Kiru Bishmo. Vai se encontrar no final de Shtabach. Aí faz o Kadish. Começou, vai se encontrar no Kadosh Kadosh, se encontra no Shema. Então, o Hazan falou basicamente em voz alta, tirando a Hazara da Amidah. Ele deve ter falado uns 2 minutos e meio, se você compensar toda a tefilah dele, com os Kadishim. Então, em 4 minutos ele falou. É só isso que ele falou. E, uau, o cara foi Hazan maravilhoso. Quanto você fez? E o Sfaradi ainda está lendo no primeiro Rodu, né? Porque ele está lendo palavra para palavra, em voz alta, todo mundo vai criticar. Rodu, não Rodu. Ah, tá bom. Lá, mona, não. Cada palavra todo mundo critica, todo mundo fala. Beleza. Então, Hazan é tranquilo, é muito fácil. É muito fácil. Qualquer um pode ser Hazan. Agora, quem que vai ler na Torá? Ler na Torá precisa preparar. Então, o Gabai está um dia, naqueles meninos que já está 10h30, 10h45, e não está achando quem lê na Torá. A maioria do pessoal que está lá está com... vestido de maneira que está de férias, turista, não sei o quê, ou pessoas que não necessariamente sabem qualquer paraxá. Não sabem qualquer paraxá. Então ele está meio assim, apreensivo, quem vai ler, quem não vai ler. E de repente entra no minyan um jovem, branco-preto, tá bom? Um pinguim, e uniforme, terno e chapéu. Fala, se é religioso, normalmente deve saber na Torá. Deve saber ler, né? Escuta, está com uniforme, está uniformizado, então deve ser que ele é funcionário. Beleza. Então ele é funcionário da Torá, ele precisa saber tudo, precisa saber responder. Então ele vai para o menino e fala... Slichá, Bachur, desculpa, né, jovem? Você sabe a Kriyat HaTorá? Aquele dia era o segundo dia de Chol HaMoed Pesach. Tá bom? Se não me engano, segundo ou terceiro dia de Chol HaMoed Pesach. Falou, Bachur, o senhor sabe a Kriyat HaTorá? Então o menino vira para ele e fala, Im Kesef? Ani Yodea. O que é Im Kesef? Se for com dinheiro, eu sei. Ou seja, você me paga, eu sei. Se não me paga, eu não sei. Aí ele falou, ma im kesef, ali eu dei, com dinheiro eu sei. O gabai fica um bicho. Você tá louco? Eu tô te pedindo pra você ler na Torá, pra 20 judeus que estão rezando. Não vai te custar nada. Você não precisa, se você já sabe, você lê. Se você não sabe, você não vai ler. O que você tá me cobrando? O que, que você quer dinheiro? Você deu a ma nilot tsarich. Falou, tá bom. Beleza, o menino dá meia volta e vai embora. Não precisa, não precisa. E o cara tá espumando. Isso é um bahur yeshivá. Isso é um jovem religioso. Escuta, o cara tá aqui, reza aqui. Eu pedi pra ele uma vez. O que, que ele precisa? Ele bebe água, ele bebe um café, ele usa o banheiro, ele usa a luz, usa o sidur. Uma vez eu pedi pra ele na Torá. E que se ali odeia. O gabai tá inconformado. Ele passa o dia falando disso. À noite ele tá jantando em casa. Ele, esposa e filhos. Um absurdo. E aquele menino. Isso é um Hilul Hashem. Um menino religioso comportar assim, isso é Hilul Hashem. Filho, mora, filha, pai, o que aconteceu? Eu não entendi. Falou, você não tá entendendo. Hoje eu virei pra alguém, eu precisava de um balcorê. O menino entra, barulho já, todo mundo viu que ele tava de branco, preto, pinguim, uniformizado, terno, chapéu. E eu viro pra ele, que é isso? Que é isso? Mercenário? Não pode fazer um favor? Falou, pai, calma. O menino não fez nada de mal. O que que não fez nada de mal? Isso é profanar o nome de Hashem, Sikhul Hashem. Falou, pai, o que é Sikhul Hashem? Falou, não, porque... Falou, pai, para. Como que é a criata Torá de hoje? Falou, como assim? Você sabe o que o menino falou? A criata Torá do segundo dia de Chol HaMoed pensa assim, Im kesef tal vetami. Assim que começa. Im kesef tal vetami tanimach. E aí depois começa a falar dos Hagim. Então, sabe o menino, você sabe a criata Torá? Ele tinha uma pergunta. Im kesef, se é para achar Im kesef, ali eu sei. Mas se for, vamos dizer, Kadeshli, eu não sei. E se for Shor Chesevez Kivalet, eu não sei, é isso que ele te falou. Pai, abre o Machzor. Im kesef tal vetami. Eu estou o dia inteiro falando mal de alguém. Behevidanet choladam lekav zechut. Se você não souber julgar uma pessoa positivamente e não conseguir entender que às vezes ele não falou o que você entendeu, e não adianta você tirar a conclusão e falar mal dele, você nunca vai ter amigos e você nunca vai ter um guia espiritual para você seguir ele e te ajudar nos momentos de aperto. Isso é uma Mishnah em Maseret Avot. Se você plantar coisas positivas, a Torá vai fazer você florescer. Isso é uma coisa maravilhosa. Esse momento é o momento de estudar Maseret Avot e melhorar nossas midot e entender que os alunos de Rabi Akiva eram perfeitos, mas algo, eles tinham problema em midot. Nessa época, a gente entende, se eu regasse eles, ia crescer espinhos. Isso o Hashem não queria. A Torá sim, eu prefiro que eu não continue. Eu não quero atos monstruosos com muita raiva e com muito ódio. Pode ser coisas pequenas, mas bem feitas. Hazak u'baruch. Thank you.